Uma nova legislação já está em vigor no Brasil e traz mudanças importantes para a segurança das mulheres. A Lei nº 15.474 autoriza a compra e a posse de spray de pimenta para defesa pessoal por mulheres maiores de 18 anos, estabelecendo regras para a comercialização e para o uso do dispositivo. Vamos então falar sobre proteção feminina, prevenção da violência, limites legais da defesa legítima, da legítima defesa. E eu recebo aqui com muita satisfação a advogada Mônica Molin para entendermos agora o que vai mudar com essa nova legislação e quais são os critérios que estão ali estabelecidos. Mônica, bem-vinda à CBN, bom dia.
Muito obrigada pela oportunidade e é sempre importante passar informação, né? Gratidão pelo convite, espero atender aí a toda a demanda e responder que, conforme as pessoas entendam, né? De uma forma clara.
Isso. Antes de falarmos então da nova legislação, vamos voltar um pouquinho atrás e entender o que estava disposto, de acordo com a lei, o que era permitido em relação a essa questão da defesa pessoal de mulheres. O que era antes para depois entendermos agora as mudanças.
Então, assim, ó, antes, né, o spray, esse spray vegetal, que é um aerosol de que contém aí, é um produto químico, mas é de vegetal. Então, nós tínhamos até spray de gengibre, né, muitas pessoas nem sabiam. Tem outros vegetais que têm spray para repelir a injusta agressão, né, o mais conhecido é o spray de pimenta. Mas, antes desta lei entrar em vigor, poderia haver a comercialização, tá? Mas era restrita a algumas entidades, setor de segurança, polícia militar, exército, enfim, assim, era mais destinado às forças de segurança mesmo. Agora, né, porque antes poderia até ter, você conseguir ter, estar com spray de pimenta, mas não poderia estar na sua bolsa, por exemplo, não poderia ter a posse. Então, o que acontecia? Ficava no carro, né? Muitas vezes as mulheres deixavam no carro, quando conseguia, né, essa autorização. Agora houve essa flexibilização. Então, agora já está disponível para venda e você pode ter ele na sua bolsa, que é muito importante para nós, né? Aí já traz aí mais uma forma de segurança para as mulheres, né? E essa lei, ela instituiu o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso, olha que importante, mulherada, um uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para as mulheres acima de 18 anos, tá? O objetivo é justamente disciplinar a execução e também a gente está esperando aí que haja um convênio e participação de outras entidades, né? Para que a gente consiga aí atender a maioria das mulheres.
Interessante essa explicação, porque muitas pessoas têm dúvidas até hoje sobre a diferença entre posse, porte, a compra, e isso agora com a nova legislação acaba até trazendo um pouco mais de clareza, não é?
Exatamente. Então, hoje você pode ter na sua bolsa, tá? Desde que, o que é importante também a gente dizer, quais são a forma que você pode utilizar, né? Que não é indiscriminadamente, você vai sair aí espirrando spray. Então, é muito importante que as mulheres entendam. Acima de 18 anos, para repelir injusta, iminente e grave ameaça, tá? Então, a física, né, ou a violência sexual, tá?
Quem também está conosco aqui nos estúdios da CBN Cascavel é a comandante da Guarda Municipal, Caena Santos Costa, que também aceitou o nosso convite para falarmos sobre essas mudanças na legislação em relação à defesa pessoal de mulheres. Caena, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pela participação.
De que forma a Guarda Municipal, enquanto parte, né, das forças de segurança pública, acompanham também essas mudanças na legislação, já que estamos falando sobre segurança, sobre defesa das mulheres, sempre tendo aí como fundo essa questão da proteção contra a violência. Estamos num contexto ainda muito alto de casos de violência doméstica. De que forma, então, a Guarda Municipal, enquanto força de segurança, acompanha essas principais mudanças?
Então, a Guarda Municipal hoje, né, existe a Patrulha Maria da Penha, que é o nosso carro-chefe ali, porque, infelizmente, né, nosso maior volume de atendimentos de ocorrência continua sendo violência doméstica, juntamente ali com perturbação do sossego. Então, nós temos essa equipe especializada para o atendimento no pós-violência doméstica, né? Então, a nossa atualização, ela é constante. Tanto na questão dos novos crimes que vem sendo inserido aí como vicaricídio dentro da lei, né, contra a violência doméstica, e também essa questão aí do porte agora, né, a autorização com essa lei do porte do uso do spray de pimenta.
E numa eventual ocorrência, como a Guarda Municipal e até outras forças de segurança vão identificar ou até mesmo o protocolo a ser adotado para saber se realmente um spray de pimenta foi usado como defesa pessoal ou se houve algum tipo de excesso ou até mesmo alguma desproporção no uso do dispositivo?
Inicialmente, quando as equipes elas atendem esse tipo de situação, né, a gente faz o encaminhamento das partes para a autoridade policial. Então, cabe à autoridade policial fazer esse tipo de levantamento. Nós colhemos as informações no local, vamos verificar o depoimento ali inicial, tanto da vítima quanto do agressor. Nesse eventual aí, se decorrer um excesso da mulher na utilização, ela pode acabar virando agressora nesse sentido, mas quem cabe fazer essas diligências é a autoridade policial, no caso, o delegado de polícia.
Mônica, seria possível aqui para a nossa entrevista trazer algumas situações em que o uso do spray de pimenta seria considerado, então, legal e, de repente, traçar algum comparativo com situações em que não seria considerado legal, de acordo com a legislação?
Então, assim, agora a mulher, né, pode ter o spray de pimenta na bolsa. É até 50 ml, existe uns que são tipo um chaveirinho mesmo, então... Uhum. É bem importante. A mulher ela vai dar para a mulher a sensação de segurança, tá? E é bom a gente divulgar, porque aí o homem vai saber que a mulher, hoje, ela tem, né, essa possibilidade de defesa. O que é importante entender, tá? Houve, você está em uma situação onde você está vendo risco atual e iminente, tá? De alguma forma de agressão física ou sexual, você vai, primeiramente, informar, né? Eu estou com spray de pimenta aqui, você já não vai sair espirrando. Até porque, se for em local fechado, pode atingir outras pessoas. E se as pessoas têm problemas aí respiratórios, pode causar dano a outrem e vai ser mais o crime, ele vai responder por crime também, né? Então, o que a gente tem que pensar sempre? Eu estou aqui com o meu spray de pimenta. Eu estou em uma injusta, grave e iminente ameaça física ou sexual. Primeira situação, informa, estou com spray de pimenta. Ah, não parou? Aí você pode dar uma espirrada, que é só pra conter a injusta ameaça ali, tá? E sai correndo e pede ajuda pra polícia. Então, não vai sair espirrando o spray. É uma situação só para paralisar o agressor, e aí você tem que pedir ajuda pra polícia, tá? Para as autoridades policiais ou para quem estiver ao redor, dependendo da situação que você está aí, pedir ajuda, tá? Porque se você espirrar esse spray em local fechado, sem ter motivo, você vai responder por crime, tá? Então, assim, vai desde multa até a prisão, dependendo da situação. Então, tudo a gente tem que pegar e dosar, né? Qual foi a grave ameaça? Porque isso daqui é para ser utilizado em legítima defesa. Então, qual foi a grave ameaça que eu precisei utilizar? Porque vai responder, é como a nossa soldado aqui falou, na delegacia você vai ter que explicar qual que foi a injusta agressão para ver se realmente a utilização do spray era necessária.
Ou seja, haverá uma diferença muito clara entre o que vai ser configurado defesa e o que vai ser considerado um ataque, não é, Caína?
Exatamente, porque assim como nós, quando utilizamos o nosso armamento para defesa nossa ou de terceiros, nós também respondemos, e isso vai ser verificado, vai ser feita uma investigação. Não é porque nós temos nosso armamento e nós podemos usar a torto e a direito. Ele é para defesa, né? Não é para um ataque. Assim como o spray de pimenta. Tanto é que agora há essa regulamentação, porque nas instituições ele é chamado de IMPO, que é instrumento de menor potencial ofensivo. Não significa que ele não seja capaz de causar um óbito, né? Então, a gente falava antigamente na doutrina, era não letal. Na verdade, é menos letal, porque ele ainda pode ser letal, né? Então, o uso tem que ser bem dosado, tem que ser deve haver um treinamento, né? A pessoa ali, lógico que quando necessário for usar, ela vai estar numa euforia, numa adrenalina. Então, é tudo isso, né? Então, a pessoa tem que saber e vai ser responsabilizada pelo excesso.
Vamos agora falar um pouquinho de comercialização. Quais são os estabelecimentos autorizados a fazer a comercialização desse produto, desse dispositivo, e se eles precisam também cumprir obrigações legais em relação à venda desse produto?
Sim, com certeza, né? Precisa ver um cadastro, né? A mulher, ela tem que, não sei se a doutora aqui, ela falou sobre a questão do apresentação de certidão de antecedentes criminais. Então, toda a comercialização ali, ela tem que ser vinculada e é um dispositivo controlado, né? São materiais controlados. Então, vai haver uma fiscalização sobre isso e, eventualmente, com certeza, o cadastramento de quem adquire isso.
Mônica, é importante a gente falar disso, né? Eu gostaria que você complementasse.
Importante até, eu busquei aqui em Cascavel, lojas que vendem, né? Porque eu acredito que agora vai ter procura, né? Então, uma loja que vende, tá? Me passou que o valor de 50 ml é R$125, tá? Então, é um valor acessível. Para você comprar, você precisa ser maior de idade, levar um documento. Você vai levar o antecedente criminal para comprovar que você não está respondendo por nenhum outro tipo de crime, ou você vai, dependendo do comércio, vai pedir uma declaração, você vai assinar uma declaração de responsabilidade que você não está respondendo crime. E também, esse local onde você vai comprar, ele precisa dar as orientações básicas de uso, tá? É bem importante também. E também, tá, registrar os dados da pessoa, então vai ficar, vai ter uma rastreabilidade desse produto.
E qual vai ser o tipo de estabelecimento que é permitido essa venda?
Olha, eu acredito que aqui em Cascavel nós temos os que vendem armas. Que eles já têm, então eles já têm aí o direito de vender armas, né? Então eles já estão regulamentados. E aí esse spray é uma arma de menor potencial ofensivo, mas é.
E eu fiz essa pergunta do tipo de estabelecimento porque agora, como haverá certamente uma demanda, uma procura, a mulher interessada em adquirir esse produto, ela precisa também ter esse cuidado no momento da compra, em ser uma compra com procedência, para que não compre de forma ilegal, via internet, por exemplo, em algum site duvidoso, ou alguém que faça uma venda totalmente fora do que prevê a legislação. Então é importante saber que existem, assim como tem toda essa questão do acompanhamento no momento da compra, não é qualquer estabelecimento que vai vender isso.
Exatamente, porque hoje no Brasil, quem é autorizado à venda é a empresa Condor, né? Provavelmente aí vem alguma concorrência, mas quem detém o poder hoje desses instrumentos é a Condor, tanto contra a questão das Spark, que são os dispositivos elétricos capacitantes, né, que o pessoal conhece como Taser, mas é a marca da nacional. Então hoje eles quem detém esse registro aí. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a Condor, ela tem um desenvolvimento do produto que ele não é inflamável. Porém, esses que são paralelos aí, que não são regulamentados, eles são inflamáveis, porque nós fizemos testes já, né, nos treinamentos nossos aí, e eles causam explosão dentro do... Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com a procedência que vai ser adquirida.
Até por uma questão de saúde, porque no momento de manusear o produto, a depender se a composição, né, desse material for de uma composição errada ou fora da legislação, pode acabar trazendo algum problema de a pessoa passar mal, enfim, da mulher que for manusear o spray passar mal, alguma coisa nesse sentido, e acabar oferecendo risco para outras pessoas em volta. Então também tem essa questão de procedência não somente do local da compra, mas da própria composição do produto. Bom, vamos colocar aqui também uma outra questão, Karina, a partir da atuação da Guarda Municipal em relação à defesa da mulher e da proteção da violência doméstica, porque temos, além disso, outras ações que a Guarda também desempenha. Nós temos em Cascavel uma equipe específica para isso que atua nas situações de violência doméstica, correto?
Correto. Como eu disse antes, a Patrulha Maria da Penha, ela vem desempenhando um trabalho maravilhoso, né, juntamente com as atendidas. Eles trabalham num atendimento no pós-agressão, né? Então, Hoje nós temos uma equipe que faz esse atendimento, que é o acompanhamento, quando a mulher já possui a medida protetiva de urgência. Então, essa equipe vai, faz um agendamento com a mulher, verifica se realmente o agressor está cumprindo as determinações feitas pelo juiz, né? E vai informando o juizado ali que sim, está sendo cumprida, ou não está sendo cumprida, ou até mesmo se a mulher já retornou, né, com o companheiro ali, ou de repente que não é só o cônjuge, no caso, né? Seria o irmão, de repente, ou o pai, enfim. E aí a gente vai fazendo essas informações junto ao judiciário. Então, assim, o atendimento contra a violência doméstica, toda a equipe que está em rua fazendo os atendimentos, eles são capacitados para fazer, porque nós temos a questão do flagrante, que é quando está acontecendo a violência doméstica. Então, toda a equipe pode fazer esse atendimento. Inclusive, eu deixo aqui para ressaltar o nosso telefone de emergência, né? Que é 153, ele atende 24 horas por dia, de sábado a sábado. Então, assim, até mesmo quem está visualizando uma situação de violência doméstica, né? Vizinhos ou terceiros aí podem estar fazendo essa denúncia.
E as denúncias são anônimas, né?
Podem ser anônimas, sim.
Porque às vezes a pessoa ela tem o conhecimento de uma informação, mas fica com receio de se expor e acaba muitas vezes não denunciando. Então, as denúncias são anônimas.
Exatamente.
E vamos colocar aqui também, Mônica, até quero aproveitar uma pontuação que a comandante fez, porque a gente sempre assimila, ou tem a tendência a assimilar, de que a agressão, violência doméstica, ela está muito presa ao casal, ao homem agressor e à mulher sendo ali casados, não é? Mas também pode ser que o pai seja o agressor dessa mulher, o irmão seja o agressor, o tio, o sobrinho. Então, não necessariamente uma relação somente de matrimônio, mas qualquer figura masculina que tenha uma ligação com ela de parentesco pode ser o agressor dela também.
Exatamente. A agressão contra a mulher, porque assim, fala-se muito da violência doméstica, mas na realidade a agressão contra a mulher ela já inicia desde que é de criança. Então, a injusta agressão contra a criança, aí tem a adolescente, aí tem a mulher, aí tem a idosa. Então, no âmbito, que fala-se muito da doméstica, mas na realidade é violência contra a mulher, independente do tipo de relação, né? É muito triste, porque a mulher aí, quando ela é idosa, ela sofre agressão até de cuidador, então não é nem parente. A criança também, babá, enfim, né? O que nós temos que olhar é de uma forma da mulher, não, independente do ambiente, sabe?
E não somente a agressão física, mas todos os outros tipos de agressão
também.
Então,
nós temos aí a violência física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial, que está gigantesca, que eu estou, assim, horrorizada com tanto de mulher que está vindo falar, que está tendo. E são golpes virtuais, mas também são golpes aí, onde a pessoa conhece a outra pessoa no físico, pessoalmente. Então, a violência, ela está grave. E o que acontece, tá? Tem um perfil do homem que ele jamais vai bater na mulher. Ele vai fazer... Ele vai atingir a mulher de todas as outras formas. Ele vai cometer todos os outros tipos de violência. Mas ele não vai ter a agressão física. Então, o que acontece? A mulher está em um relacionamento. Ela está aí sofrendo violência sexual, moral, patrimonial. Mas nunca encostou em mim, então... Ela acha que não está passando por algum tipo de violência, porque ela não sabe, muitas mulheres não têm esse conhecimento. Então é importante, gente, vamos buscar conhecimento, né? Buscar apoio, ajuda, converse aí com um profissional, né? Que você, de sua confiança, fale com a vizinha, né? Peça ajuda, peça apoio, que hoje está fácil, hoje nós temos um aparato, olha aí, Guarda Municipal, nós temos aí a Vanessa também, da Polícia Militar, né? São mulheres que estão aqui nos apoiando, o Judiciário, o Ministério Público, tem tanta rede de apoio. Ontem foi inaugurada a sede da nossa Secretaria da Mulher aqui em Cascavel, né? Eu estive presente lá, então vai ficar maravilhosa. Vamos buscar ajuda, vamos falar o que está acontecendo na nossa vida para ter esse apoio.
Isso mesmo. Para concluirmos a nossa entrevista, Mônica, eu gostaria de acrescentar alguma informação?
Mulheres, conquistem o seu spray de pimenta.
Sim.
Sempre com juízo na hora de que for utilizar. E peça para que as pessoas que estejam vendendo para vocês ensinem a forma correta.
Caína, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Eu gostaria, sim, que além do spray de pimenta, existem alguns dispositivos aí que podem estar auxiliando, como chaveiros que emitem sons, né? Para caso a mulher ali em algum local consiga Caso espanto, a pessoa que está tentando uma eventual agressão ali vai ficar, dá dois passos para trás ali. É, enfim, há outros meios de estar procurando esse tipo de ajuda. Mas busque ajuda, não fiquem caladas, tá? A gente tem, como a doutora falou, a gente tem um aparato enorme na cidade, uma rede de proteção à mulher gigantesca dentro da cidade de Cascavel. E graças a Deus ela funciona.
Caína, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, eu que agradeço.
Mônica, obrigado também pela sua presença.
Gratidão sempre, honrada pela oportunidade.